Se liga, música e muito bom humor pra começar bem o seu dia.
Mais palmas, auditório, palmas.
O tiozão foi até uma churrascaria de lixo.
De luxo.
De lixo. Pra trazer uma notícia para nós.
Lá nos Estados Unidos. Lá uma mulher caiu na gargalhada e foi às lágrimas. Depois de pedir, sem ver, o prato mais caro do cardápio. Chegou com amigas já no fim da noite, correu contra o tempo e mandou: posso pedir um tomahawk?
Não.
Sem nem abrir o cardápio. Minutos depois, o grupo pegou outro menu e veio o choque. Era um bife de $145.
Só o bife, gente.
É.
Fora os
A mesa inteira começou a rir, né? Uma amiga lá riu alto, ela perdeu o controle, chorou com a situação. Ela disse que o bife estava incrível, mas o susto do preço virou verdadeiro destaque da noite. No fim, disse lá rindo que faria tudo de novo, auditório.
Mas você não tem nenhum amigo ou amiga dessas também que come, pede as coisas sem ver?
É.
Nossa, mano, tem uma amiga minha que onde...
A conta chega.
Nossa, mano.
A conta chega, minha gente.
Onde a gente vai, ela senta e pede sem ver. Normalmente tem uma surpresa depois na hora de pagar. Mas sempre tem alguém assim,
tem,
né?
Tem que ver o cardápio e ver as letrinhas miúdas ainda pra ver se vai bancar.
É, mano, no caso dessa amiga minha que não enxerga, não tem como saber fazer isso.
Ah, é, é. Tá.
Aonde ela vai, ela pede sem ver. De vez em sempre a gente traz o assunto aqui sobre comida ruim.
É.
Pratos esquisitos.
Exóticos.
Mal feitos. Coisa que você manda e fala: nossa, minha amiga minha trouxe um negócio importado, comeu, era horrível.
Né?
E é por isso que perguntamos aos nossos querideusos e às querideusas: qual foi o pior prato de comida que você já comeu na vida?
Tô com as crianças no carro, eles pediram pra dizer que tomate é muito ruim. Eu gosto, viu? Mas eles falaram pra dizer que não dá pra comer tomate. E a Luísa, o que que é, Luísa?
E cogumelo.
Cogumelo, tô com a Luísa.
Cogumelo é muito bom.
Champion, champion.
Um abraço. Fecho com a Luísa. E cogumelo é a pior coisa do mundo. Agora o tomate, se você comer ele igual uma maçã, é ruim. Você pegar o
até
tomate e fazer...
assim é bom, colocar não, um salzinho ali é bom também.
Mas
é bom.
Você põe sal na maçã?
Não.
Pois é, é ruim.
Mas no tomate sim.
Não, mas você pegar o tomate, colhe ele no pomar do oceano e morde, assim, sem sal, é ruim.
Não é ruim, você isso é só sem sal.
Eu com sal fico bom, tiozão.
Não,
então não.
Não.
Tem que ser assim, se você pegar o negócio...
Nunca.
A maçã você não precisa pôr açúcar pra ela ficar boa. Você come, morde, ela já está do jeito que tem que ser. É. Se você tem que pôr sal no negócio, quer dizer que ele é ruim.
Ai, ai.
Ele precisa de sal pra ficar bom, você entendeu?
Inferno.
Eu já estou no inferno.
Não, eu que tô no inferno.
Não, eu que tô no inferno. Dois ou um, perdeu.
Falando em prato, aquele prato que você odeia, cara. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me obrigava a comer bucho.
Ixi!
Nossa, como eu odiava aquilo, cara. Minha mãe fazia, fedia bosta a casa inteira, cara. Aí
buchado.
Depois meu pai me obrigava a comer, cara. Comia chorando, bicho. Nossa, pensa numa coisa que eu odeio, é bucho, cara.
Cê engraçado é louco, o cheiro de bucho quando faz
bucho,
esse cheiro
fígado.
De bosta, segundo ele.
É, miolo.
Nossa. Não, mas existe uma diferença ali entre as duas coisas que você falou, ó. O bucho e o fígado, quando preparado, o fígado, a preparação, o cheiro é bom.
Não, não é.
É sim.
Não, não é.
Fígado acebolado, o cheiro é ruim?
É.
Não, tiozão, fizeram errado.
Tá.
Eu vou fazer um papá qualquer hora, eu vou trazer aqui.
Não.
Vou trazer aqui na rádio uma frigideira dessas, portátil.
Sei.
Vou fazer pra você, você vai sentir o cheiro e falar, que é isso, eu vou falar filé mignon.
Passo a vez.
Acebolado. Aí você fala, ai, que delícia.
Passo a vez.
Aí você fecha
não
o olho
nem, eu gosto de cebola, mas não, se ela foi feita junto com o fígado, já dispenso a cebola também.
Como é que você vai saber? Que, se bem que ela fica
não vai impregnar quase nada.
Afigadada. Mas o bucho, realmente, o cheiro... O bucho, pra mim, ele tem uma linha de comparação ao cheiro de permanente. Quando alguém tá fazendo bucho, você sabe que é bucho. E quando a pessoa tá fazendo permanente em casa, você sabe que é permanente. Pra mim, são os dois cheiros mais característicos de saber que a pessoa... Você passa na frente de uma casa, de um bairro, você, ó, essa aqui tá fazendo permanente, aquela da frente tá fazendo bucho.
Não precisa nem passar na frente, na rua de trás já dá pra sentir.
É, daqui de cima do prédio eu consigo ver que três ruas pra baixo tem alguém fazendo bucho hoje.
Mas ela diz um dia aí que a pior comida que eu já comi, abobrinha, com certeza, abobrinha.
Abobrinha é bom também.
É igual a gente pensar. Aí.
Abobrinha come é bom também.
Pede pra mamãe fazer bucho hoje pra você. E aí a abobrinha...
Você vai adorar a abobrinha.
Aí a abobrinha vai passar a ser uma coisa maravilhosa. Um objeto de desejo. É,
você vai adorar a abobrinha.
Vamos à receita!
Arroz, feijão, abobrinho, zoiudo por cima, não precisa nem de mistura.
Vamos à receita de bucho com ela! Xoxó! Perdi a abertura da Xoxó.
É, que bom! Que bom!
Perdi a... Achei a abertura, solta a abertura da Xoxó! Xoxó
chegou, a Xoxó brilhou, a
Xoxó
tá sempre aberta.
A Xoxó tá sempre aberta!
A Xoxó tá pronta pro que der e vier.
Porque quem é ela?
É.
Xoxó.
Aí,
senhoras e senhores, vamos aprender como fazer o bucho com a Xoxó. Ô Xoxó, tá aí não?
Parece que você me chamou, né, tiozinho?
Parece, só parece.
Infelizmente pra nós dois, eu tô aqui.
Infelizmente pra nós dois, eu tô aqui. Muito bem. Ô, Xoxó, eu preciso que você... Ah, eu tenho uma filha que ela não quer comer buchada. Eu queria fazer buchada com chuchu. Você consegue fazer uma receita rápida pra mim e bem saborosa? Nesse momento, a Xoxó tá ligando pra avó dela pra pedir uma receita
de receita de buchada com chuchu envolve preparar um bucho de bode limpo e recheá-lo com vísceras temperadas, como fígado e pulmão, além de cebola, tomate, pimentão e ervas. O bucho recheado é cozido por cerca de uma hora em uma panela com mais legumes e no meio do cozimento se adicionam cubos de chuchu. O resultado é uma buchada mais leve, com o chuchu ajudando a suavizar o sabor. Serve-se quente, com arroz ou farofa.
Ou enche de farinha possível pra não ver o que tá comendo.
Muito bom, Xoxó. Muito obrigado pela receita.
Pelo
As
amor.
Crianças vão pedir pra mamãe hoje fazer buchada recheada com chuchu.
Passa o melhor, a vez.
O melhor de todos os mundos. Receita da Xoxó.
Passa a vez.
Muito obrigado, Xoxó. Receitas sempre maravilhosas e exclusivas.
Podem aplaudir. Ai, palmas, Deus, palmas, auditório.
Olha o tiozão trazendo uma reportagem de uma repórter.
Pois é, foi na Argentina. Lá uma repórter tentou provar carne de burro ao vivo e quase botou tudo pra fora. Enquanto o estúdio incentivava, ela mastigava lá o pedaço de carne duro pra diabo.
Temos aqui.
Aí travou, fez careta e ficou na dúvida se ia conseguir engolir. O programa discutia a alternativa pro preço do boi disparando. E aí veio a ideia e quiseram testar aí ao vivo. A cena viralizou, virou piada e crítica, porque teve muita gente dizendo que parecia propaganda, que não convenceu ninguém. Ela tentou segurar, mas o corpo entregou e a internet não perdoou. Pode até ser que seja uma alternativa viável, mas aparentemente não é muito apetitosa, não. Auditório.
Mas pode comer um burro? Tipo, você matar um burro pra comer? Ou é crime?
Ah, não sei. Não
Vamos
faço
perguntar
ideia.
Pra ela.
Também não faço ideia.
Ô, Xoxó, comer carne de burro no Brasil é crime ou tá liberadão? Tudo ela liga pra mãe pra perguntar agora. Você sabe que o chat
No GPT... Brasil, não existe uma lei clara que proíba o consumo de carne de burro, mas o abate de jumentos é legal, se for feito em frigoríficos autorizados com inspeção e normas de bem-estar. Ainda assim, o burro, por ser um híbrido, pode ficar em um limbo de interpretação. Há propostas em andamento para proibir o abate de equídeos, então essa situação pode mudar no futuro.
Então, por enquanto, tá liberado comer burro, é isso que eu entendi.
É, dispenso.
Exato. O burro não tá no cardápio padrão, mas se alguém achou que era a ideia do dia, a questão legal é meio cinza. Em suma, se alguém te oferecer carne de burro, você talvez tenha outros problemas além da legalidade.
Então, Xoxó, agora a minha dúvida é o seguinte, se proibir comer carne de burro, o negócio vai ser eu começar a estudar, né?
Olha só, se a carne de burro for proibida e você decidir virar um estudioso disso, parabéns por escolher um nicho absolutamente peculiar.
Eu não sei o que é absolutamente peculiar, mas obrigado por sua participação, tá. Xoxó. Tá.
Em São Paulo, uma criadora de conteúdos especiais...
Deixa eu colocar a música para criadoras de conteúdos especiais.
Ela saiu da academia e deu de cara com a esposa de um cliente, surtando por causa de uma noite especial que o cara ganhou num sorteio.
Ué, lembrando que acredito que o sorteio ele não tenha sido forçado a participar, né?
Não, com certeza. Ela começou
pra quem
a
não tá entendendo, gente, a dona de um restaurante, ela sorteou um jantar, né? E a mulher do cara
pro
que
cara
ganhou...
Pro cara ir lá comer.
Exatamente, pra ele ir lá comer. E aí, não, jantar, né, tiozão? É. Era só pra ele ir lá apreciar, conhecer o cardápio.
Isso.
De perto. Visite nossa cozinha, né? Nesse caso, a cozinha e o bom.
Também. A mulher começou a xingar no meio da rua, gravou tudo e ainda arranhou o carro inteiro da criadora. A confusão foi crescendo, barraco armado, e depois disso ela foi direto pra delegacia registrar o caso. Ela também acionou o seguro do carro, tentou cobrar o prejuízo do cara que simplesmente não pagou.
E cara de pau também.
Cara de pau. E ela disse que o cara já tava estranho no encontro. Auditório.
Ah, então teve. Foi, nossa. Mas peraí, o cara era casado, ganhou um jantar com a criadora e foi.
E foi. E a primeira dama lá não aceitou muito bem.
Entendi. Ela não participou da promoção.
Não.
Eu acredito que não dava pra levar acompanhante no jantar também, né? Só ele ganhou o grande prêmio, né?
Exato. Em Passos, Minas Gerais, um morador mandou erguer um muro de 13 metros do lado de casa pra barrar a vista do prédio vizinho. A barreira tinha 6 metros de comprimento e virou assunto no mundo inteiro depois que a imagem rodou nas redes e alcançou milhões de visualizações. Antes disso, o proprietário da casa tentou de tudo. Ofereceu terreno, quis pagar a estrutura nas varandas e até tentou comprar os apartamentos virados para o quintal dele. Como ninguém topou, a saída foi técnica, com reforço estrutural, material de qualidade para devolver a privacidade que ele disse ter perdido. O arquiteto que desenvolveu o projeto do muro explicou que o cliente estava desesperado com os olhares de cima vindos do prédio. O muro é de 2001, mas viralizou forte aí nos últimos dias, auditório.
Eu inclusive vi esse vídeo do arquiteto lá, ele sugere uma revisão no que autoriza ou não prédios mais baixos a fazer o prédio colado no muro.
Né?
Porque não tem, a maioria dos lugares tem aquele recuo que você tem que fazer ali. Agora imagina, mano, você tem uma casa, você faz uma piscina ali, você fica com a bunda pra cima, porque a casa é sua, você quer ficar com a bunda branca pra cima, peladão, mas não pode, porque o cara resolveu fazer um prédio colado.
Tem a plateia, o auditório ali pra ele, né?
O que tem lá?
Tem um auditório! Tá lá o auditório.
O tiozão vai contando mais uma pra nós.
Na China, uma empresa botou lá robôs humanoides pra lutar boxe, tocar instrumentos e até apagar incêndio.
Fazendo isso ao mesmo tempo?
Não.
Ah, tá. Imagina um boneco, um robô lutando boxe, tocando instrumento e apagando incêndio ao mesmo tempo.
Aí não seria um robô humanoide, seria um robô polvo, né?
É, isso. Bom, hein, tiozão?
É.
Robô que faz tudo ao mesmo tempo?
Isso, um octopus.
Nossa, imagina um adulto desse, um robô adulto?
É.
Que faz tudo ao mesmo tempo?
Já imaginou?
Nossa.
Na feira, em Hong Kong, a galera viu os robôs fazendo de tudo, tipo guia de visitante e até segurança contra fogo. O modelo tava com mangueira de incêndio para lançar água, teve robô lutando, robô tocando música e até um em formato de cachorro andando por lá.
Qual é o tamanho da mangueira do robô?
Não faço ideia.
Ih, notícia incompleta, hein?
É, pois é. O responsável disse que a ideia é usar esses robôs em vários serviços, tipo, para ajudar as pessoas. Auditório.
Uhum. Já estão botando mangueira no robô, acabou pros homens.
Abalmas para as piadas.
Auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Ah, daquelas que vocês contam.
Até para seus pais.
Pergunto a você.
Pergunte para mim, criatura imbecil.
Qual é a apresentadora de TV que nunca dorme?
Apresentadora de TV que nunca dorme. Não faço ideia.
A Insônia Abrão.
Insônia Abrão.
Auditório.
Tá bom. Pergunto a você, criatura imbecil. Por que é que prenderam o arquiteto no Egito?
Porque o nariz do cara caiu lá da estátua.
Da esfinge. Não. Por que é que prenderam
Mas
o arquiteto?
Mas deveriam prender o cara que fez, né?
Porque prenderam o arquiteto no Egito. Por quê?
O arquiteto que fez aquela esfinge é o mesmo que fez o rosto do Michael Jackson?
É, foi.
Será que da época lá dos Egitos foi procedimento também?
Hã?
Será que eles...
deve ter sido.
Entendi. E qual que era a pergunta mesmo?
Por que prenderam o arquiteto no Egito?
Por quê?
Por fazer esquema de pirâmide. aê, aê.
Ai, 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 auditório. Com vocês, o mestre do humor, tiozão.
E eu pergunto a você, criatura imbecil, já que muito se falou sobre isso também aqui durante o tema do programa, o que é difícil de ser comido, mas fácil de ser cagado?
Difícil
de ser comido, mas fácil de ser cagado.
O que é?
Ué, arame farpado.
Ser cagado.
Ser cagado. Arame farpado.
Ser cagado.
Boa, hein?
Nossa, incrível.
Eu sei.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Qual é a cantora internacional que melhor joga basquete?
Cantora internacional que melhor joga basquete. Não faço ideia.
É a Shaquira O'Neal.
Shaquira O'Neal. Shaquira O'Neal.
Shaquira O'Neal.
Auditório.
Auditório.
Ai, que delícia.
Quem amor
Shaquira
respira?
Shaquira O'Neal. Já, dois amigos ali conversando. É, a mãe do aliás, a mãe do menino conversando com o moleque. Ela fala: larga já esse celular, senão eu vou jogar ele pela janela. O garoto responde: pode jogar, mãe, tá no modo avião.
Aê, aê. Incrível, tiozão.
Eu sei.
Nossa senhora.
Eu sei.
Pergunto a você.
Pergunta pra eu.
Qual música os fantasmas mais gostam?
Qual música os fantasmas mais gostam? Não faço ideia.
Não sabe mesmo?
Não.
Quando o segundo lençol chegar.
Nossa senhora. Nossa senhora.
Dos planetas.
Pelo amor de Deus. Quando o segundo lençol chegar.
Quando o segundo lençol chegar. Quem amor? Quem amor? O auditório. O auditório, com certeza, amor.
Boa, 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 boa.
Podem aplaudir.
Aplaudam, aplaudam. Muitas palmas, auditório.
De vez em sempre a gente traz o assunto aqui sobre comida ruim.
É.
Pratos esquisitos.
Exóticos.
Mal feitos. Coisa que você manda, falou: nossa, minha amiga minha trouxe um negócio importado, comeu, era horrível.
Né?
E é por isso que perguntamos aos nossos querideusos e às querideusas: qual foi o pior prato de comida que você já comeu na vida?
Oi, tiozinho. Oi, tiozão. Aqui são irmãos metralhas.
As irmãs metralhas.
Aqui são irmãos metralhas.
O sincronismo das irmãs metralhas.
Aqui são irmãos metralhas.
Metralhas.
Aqui são irmãos metralhas.
Elas fazendo cosplay do tiozinho bêbado, que eu falo exatamente assim.
Aqui são irmãos metralhas.
E aí você fala: mas aí tem duas pessoas. Quando eu tô bêbado, eu acho que eu sou uns quatro.
Aqui são metralhas. Isabel
e Cecília.
E a comida que a gente não gostou foi comida vegana.
É chuchu, é, né? Brejela.
É isso.
É, porque a gente prefere carne.
Ah,
né?
Claro.
É isso.
Tchau, tiozinho. Tchau,
tiozão.
Eu não vou ficar fazendo propaganda, mas já comi numa hamburgueria, um hambúrguer vegano, que é melhor do que muitos de carne que eu já comi. Não tô dizendo que é melhor do que de carne. Mas eu já comi um hambúrguer de carne bem ruim, viu?
É.
E aí eu experimentei...
Tudo depende do preparo, da qualidade dos ingredientes e uma série de fatores.
Esse hambúrguer vegano que eu comi, ó, se não me falassem que era vegano, pra mim passava despercebidaço. É o que o tio Cusão falou,
acho,
né?
Acho pouco provável.
Julgando sem comer.
Acho pouco provável.
Julgando
mas...
sem comer, você tá fazendo com hambúrguer o mesmo que você faz comigo.
E vou continuar fazendo.
O hambúrguer ou comigo?
Os dois.
Os dois.
Aqui é o Marcos de Limeira, na estrada, como sempre. Marco. Cara, uma comida que é lamentável é o tal do tchutchulim, aquele intestino que eles fazem frito, fica aquele negócio gordurento, com gosto de
tchutchulim.
Merda.
Tchutchulim?
Cara, muito ruim, muito ruim. Valeu!
Reclamar do intestino com gosto de merda, eu já falei e repito, não faz o menor sentido você achar ia ser diferente. Vamos perguntar pra Xoxó o que é tchutchulim. Ô, Xoxó, o que é tchutchulim, bagulho de intestino frito? Conhece isso aí da culinária?
Tchutchulim é basicamente o intestino delgado, famoso na cozinha de nossos vizinhos argentinos e uruguais. Eles pegam aquele sistema de encanamento e fritam até ficar crocante. Então, sim, eu conheço. E agora você também.
Essa é a pior parte, Xoxó. Obrigado. Detalhe, a frase da Xoxó. Eles pegam aquele sistema de encanamento e fritam. Obrigado pela descrição. Vamos pra mais um?
Eu já perdi a fome do almoço.
Bom, foi assim, ó. Dezembro eu fui de carro pra Bahia, né? Aí eu tava numa cidade na hora do almoço, assim, na beira da rodovia. Falei, vou almoçar aqui, né? Não deve ter outro lugar. Mano, que comida horrorosa. Que comida horrorosa. E pra piorar, meu irmão, pra piorar a situação, me fez mal, velho. Me deu uma dor de barriga desgraçada e eu dirigindo.
Desandou.
Meu, e veio atacar. Pra minha sorte, foi no, assim, num lugar no meio do nada, mano. Caguei ali num pé de manga, tá ligado? Enquanto comi uma manguinha. Mano. Que por sinal tava muito docinha, velho. Isso aí.
Cara, e adubando o pé de manga.
O cara cagou na manga. Em alguns casos, isso é o perigosíssimo leite com manga.
Diz a lenda que, né? Leite com manga não dá bom. Não sei se é uma lenda ou se é realidade.
Você já cagou leite na manga, não?
Não.
Na manga, não, né?
No lugar nenhum.
Bom dia, tiozinho. Bom dia, tiozão. Tabajá de Araras. Passando aqui por Jundiaí aqui. Bora pra capital.
Buzina. Tiozinho, olha, tá tiozão. Mesmo.
Comi uma porcaria de uma comida lá no Paraguai. Gastei 18 mil num puteiro. Tá no Paraguai, uma comida ruim que dói, cara. Só passei mal. Imagina ficar 20 horas de ônibus com diarreia. Que péssima comida que eu comi, aquele puteiro lá. Ruim pra caramba.
Tem puteiro bom e tem puteiro ruim, né? O tiozão já deve ter frequentado uns bons e uns ruins.
Tem.
Você tem que ir no puteiro, não comer o puteiro certo. Tem puteiro, que é puteiro bom, é puteiro caro, né?
Deve ser.
Aí vende carnes nobres.
Carnes pobres
é no puteiro.
É por isso que
ruim.
Eu digo, eu queria ser pobre um dia.
Por quê?
Porque ser pobre todo dia é... Dá.
De taranana ou taranana?
Taranana.
Carne, puteiro, gente, é um prato, por favor.
Fala, tiozinho, tiozão.
Aê?
É tiubi. Tô bem, mas eu tinha que contar pra vocês, gente. Tipo assim, tá ligado? Eu trabalho... Na estrada, tá ligado? Na estrada lá, saída 19... Não, 16 Belate, sentido Itu, tá ligado?
Entendi, senhor.
Aí, lá, nós temos que comer essa por ali, onde Marmitex chega, onde motoboy chega, porque o iFood não chega lá. Aí, mano, fomos experimentando vários restaurantes que entregavam as marmitas, mano. Mano! Chegou lá um dia, pedi lá um frango à milanesa que eu sempre peço, que não tem erro, né, pra ser ruim.
Sim,
mas tinha surpresa, cara. Tava comendo tão gostoso, chegou quase no final da marmita. Peguei um negócio assim, fiz até assim, né? Que isso?
Chupou.
Que isso? Será que é um moço? Quando eu tirei da boca, mano... passou mal. Quando eu tirei da boca... Era uma unha!
Não!
Unha da acrílica em gel! E eu, tipo, limpei.
Chupou
ela,
a unha!
E foi outro dia também, que tava lá comendo. Na hora que eu fui pegar o tomate, que eu levantei o tomate também na metade da porra da marmita. Um berne, mano.
Um berne, mano.
Já com pelo. Você já tem berne? Berne já é ruim. Com
pré-adolescente,
pelo, mano.
Era,
tipo, quase saindo daquela. Nossa, passei mal. Meu
Deus, berne na puberdade.
Nossa
é a pior
senhora.
Coisa que tem.
É aquela, né? O que é pior do que achar um bigato na goiaba? É achar meio bigato.
Meio bigato. A mulher chupou a unha da mulher, hein, gente?
Nossa senhora.
Imagina a mulher.
Condições
que vai...
de higiene top. Hein?
Top. A mulher vai com a unha grandona, né? Na verdade, ela provavelmente vai com 10. Ela chega lá. Termina o serviço, ela que vai marcar o cartão e fala, nossa, sumiu uma unha minha. E a mulher mexe fazendo marmita. Fala, bom, amanhã a gente descobre onde tá.
É.
Alguém vai devolver.
Alguém vai saber onde tá. Mais palmas, mais palmas ao auditório.
Entre uma feijoada 30 carnes e uma dobrada de 30, vai umas porcarias no meio, viu? Ah, quando vai. Ouve quando faz aquelas feijoadas porcona que
meio. Que vai tudo, né? Completa, a famosa completa.
Nossa senhora. Enfim, perguntamos para os nossos queridos ouvintes qual foi o prato típico ou atípico que você comeu e que você achou terrível.
O pior prato sempre é o raso.
A pior comida, podem me julgar, a pior comida do mundo, para mim, é queijo. Inclusive, sou julgado diariamente por não gostar
de queijo. Num geral, não vai nem um requeijão, um polenguinho, nada?
É uma coisa também que é difícil achar alguém falar, não gosto disso daí.
Às vezes, eu não gosto daqueles queijos fedidos, aí esses eu não gosto mesmo. Agora, queijo.
Porconzola, você não gosta do porconzola, então?
Nojento. Não, isso aí, mas tem um monte. É bom. A galera põe fungo em todo lugar, gente. Vocês põem fungo no queijo. É um queijo ruim. Nossa senhora. Você sente de longe o cheiro.
Queijo brie com geleia de damasco.
Não, fica aí, bom. Você tá granfinando aí.
É bom.
Daniel de Santa Bárbara. Ó, uma comida ruim pra mim que não desce, que é um arroz, papa e risoto. A turma fala, porque é risoto, isso que é arroz, risoto é isso, risoto é aquilo. Não passa de arroz papa aquele negócio.
Arroz papa, é verdade, hein?
Arroz papa é uma coisa, risoto é outra.
Então, mas a tese dele...
O risoto pelo menos é elaborado. Tem lá algum, sei lá, você vai fazer o risoto
de... Papa também pode ser elaborado. Não vai deixar de ser um
arroz papo. O arroz papo é aquele que deu errado, que você fez errado.
Tá, só pra avisar então, quem vai comer na casa do tiozão, gostaria de comer na casa do tiozão, nunca fui. Se você vai comer na casa do tiozão, fique avisado que ele vai lhe servir um arroz papa que ele vai chamar de risoto.
Depois que vira papa, aí você transforma ele em risoto.
Em risota ele, né?
Na hora que você estragou o arroz, fala, mudei de ideia, galera.
Um risoto.
Em vez de arroz, vamos fazer um risoto.
Amor, vamos fazer um risoto.
Coloca lá o que você tiver na geladeira, mexe junto, lá, pronto, tá aqui o risoto.
Fala, tiozinho, fala, tiozão. Então, meu, o alimento mais inesperado que eu já coloquei nem na minha boca. Nossa, não foi bem uma comida, foi um líquido.
Fale-me mais sobre isso.
O alimento mais inesperado que eu já coloquei nem na minha boca. Não foi bem uma comida, foi um líquido. Não foi bem uma comida, foi um líquido.
Será que o líquido veio depois de uma comida?
Ai, safado.
Não foi bem uma comida, foi um líquido.
O auditório quer saber.
Foi
um líquido.
Ui.
Foi um líquido. Quando eu era moleque.
Fica cada vez pior.
Adivinha se ele não vai segurar
o alimento mais inesperado que eu já coloquei nem na minha boca. Não foi bem uma comida, foi um líquido. Quando eu era moleque, eu costumava tomar Toddy. E o Toddy ficava com aquelas bolinhas, sabe? Do chocolate em pó, que não diluía. Ficava em cima do leite.
As bolinhas em cima do leite. Normalmente é embaixo, né?
Ficava em cima do leite.
O que acontece com ele depois que ele acorda de manhã na cama?
Ficava em cima do leite.
Deixa ele terminar a história.
Tá bom.
E numa dessas eu tomei, tava tomando e tal. Aí chupei essas bolinhas.
Ele não deixa eu terminar.
É.
Chupei essas bolinhas. Foi bem uma comida, foi um líquido. E uma não derretia, meu. Quando eu tirei da boca, que eu fui ver, era uma baratinha pequena, cara.
Vixe.
Eu tava chupando a baratinha, achando que era chocolate em pó, e o negócio não derretia. Quando fui ver essa baratinha, meu Deus, cara, depois desse dia, eu nunca mais tomei Toddy na minha vida, meu.
Parou de chupar bolinha.
Por isso que é bom você bater o Toddy no liquidificador, que aí elimina esse problema.
É, não vê a barata.
Né? Não vai ver.
Meu Deus, hein, moço. Olha só, mamífero, hein.
Ou compra o que já vem pronto lá na caixinha.
Aqui é o Lucas de Atibaia.
Que susto, Baia. Lucas.
A pior comida do mundo é beterraba.
Ah, é bom
beterraba
também.
Não como nem que me pague.
Beterraba é bom. O problema é o susto no dia seguinte.
Susto? Susto, susto tive eu aqui. Quando ele segurou pra falar o nome dele, ó.
Bate o sentidão aqui, ó. Lucas de Atibaia.
Só você, só eu Baia. Pensei que ele ia lançar um Pietro.
É.
Deus me livre, Lucas. Pelo amor de Deus.
É, em uma viagem que a gente fez pra Pernambuco, tinha um restaurante, eles comem muita carne de bode lá.
Ah.
E aí tinha um restaurante, tem até um bodódromo, que é só especiarias com a carne de bode, né?
Bodódromo.
Eu não me arrisquei, porque assim, pra mim é demais, né? Eu não me arrisquei, mas assim, eles comem tudo do bode, tudo. E assim, é tenebroso. Eu acho que a coisa
aproveita
mais estranha
tudo.
Que eu já vi, não tive coragem de provar, inclusive em uma das ocasiões, o pessoal lá mata o bode, né? Tipo, ah, você vai visitar fulano, eles matam o bode e faz. Cheguei, tinha a cabeça do bode pendurada na cerca, sem a pele, sabe? Porque eu não sei. Não sei o que seria feito daquilo ali, se ia comer até a cabeça do bode. Ave Maria, ô coisa tenebrosa.
Que jeito bom de receber a pessoa na sua casa, né?
Vixe.
Ouvi uma vez um amigo meu, tava na casa desse amigo meu, era pequeno. Eu lembro que eu ouvi alguém falar: ah, a gente vai na casa da tia que ela vai matar um frango pra gente. Aquilo ficou tão pesado na minha cabeça.
É óbvio porco, que a gente. Então. Você já viu matar frango, matar porco?
Eu já vi boi.
É.
Na verdade, ele já tava morto, mas ele tava. Como é que eu posso dizer? Depois do parabéns.
Tava em fase terminal.
Não, depois do parabéns, sabe? Na hora que acabou o parabéns, o que que faz? Corta o bolo? Nesse caso era corta o boi. Uma criança, gente. Poupem as crianças disso, né?
Almas, auditório para as piadas!
Piadas legais!
Piadas sensacionais!
Daquelas que você conta
para os seus pais!
Auditório.
Auditório.
Isso aqui é bom, hein?
É. Vamos ver.
Eu roubei de algum lugar.
Vamos ver.
Um cara comprou 2 dúzias de banana e comeu 10.
10. 2 dúzias e comeu 10.
Uhum.
É.
O que ele faz agora?
O que ele faz agora?
Uhum.
Não faço ideia.
Ué, ele desfruta do resto.
Desfruta do resto. Desfruta do resto.
Auditório.
Ok. Pergunta você, criatura imbecil.
Hã?
Por que é que a gente deve beber suco bem devagar?
Pra não derramar na roupa!
Não!
Então não sei.
Pra ficar suculento! Suculento!
Olha, se eu não tivesse repetido minha piada em menos de uma semana, eu ia denunciar a sua.
Ah.
Mas vou ficar quieto.
Isso.
E fingir que
quieto é um poeta.
E fingir que não ouvi. Com certeza o tiozão fará uma piada incrível.
E eu pergunto a você, criatura imbecil. O que é que tem 4 patas...
Eu.
E voa.
Prefiro não testar essa.
É.
O que é que tem 4 patas e voa?
É.
Um morcego caído.
Não.
Um morcego em posição...
Desde quando o morcego tem 4 patas?
Ué, se a gente pode ficar de 4, por que o morcego não pode? Você acha que o Robin do do Batman já não viu um morcego de 4? Nossa, hoje tá pesado, né? Vou parar.
É, isso.
Eu não sou de fazer piada pesada, inclusive, viu? Uhum.
Explica a piada aí do bombom lacta do padre aí, eu não entendi.
Não teve piada nenhuma, voltando. O que é a pergunta mesmo?
O que é que tem 4 patas e voa?
Não sei.
É um casal de passarinhos.
Um casal. É possível que não tenha outro bicho. Que não tenha outro bicho com 4 patas que voa.
Hã?
Tem que ter um bicho com 4 patas que voa.
É, tem. O Pegasus. Cavalo alado lá.
Será que não tem?
Não tem.
Tá bom. Tiozão, pergunto a você. Criatura imbecil. Só o pessoal terminar de ler. De ler, não, de ler. Lê, tô eu que tô lendo.
É.
Sabe quando você tá fazendo uma coisa e fala o que você tá fazendo? Deixa eu só terminar de ler. Eu tô lendo a piada. Ai, ai, ai. Tiozão, qual é a parte preferida do corpo das velhinhas?
Parte preferida do corpo das velhinhas. Não sei.
Um bingo.
Um bingo. Um bingo. Um bingo.
Um bingo.
Ah, boa.
Ok. Boa, né?
Boa.
Se bem que eu não sou velha e eu gosto de bingo. É bom bingo.
É.
Nossa, é uma delícia. Bingo valendo chocolate? Nossa senhora,
explica
mano.
A piada aí do
cala a boca!
Do,
não tem
do,
piada
do padre,
nenhuma!
Eu não entendi.
Chato! Chato! Não tem piada nenhuma!
Falou legal!
Tem piada nenhuma! Aqui não é programa de piada! Isso aqui é uma
realmente não é.
Não é?
Realmente não é.
Atenção, tiozão, acho que é que tá na hora de você fazer o que você nunca fez antes.
É.
Assumir um erro seu.
Qual?
Querido ouvinta, por favor, estrague a piada do tiozão.
O Dumbo tem quatro patas e voa.
É fato, é fato.
Risca essa piada,
e
nunca mais.
E o Pegasus
mais...
também.
Só que o Pegasus não existe,
é,
o Dumbo existe.
O Dumbo existe. O Dumbo existe. O Dumbo existe.
Ai, meu Deus do céu, viu? Rapaz, hoje eu tô igual o Mundial do Palmeiras. Eu tô impossível.
Percebe-se. Percebe-se.
Ai, 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 viu?
Tá bom.
Rapaz do céu. Já, todos os Benedito foram presos, que as pessoas estão me ouvindo e falando, mas será o Benedito?
Sim.
Sempre ele.